Pois não, então vamos olhar as melhores. Pois sim, né? Sim, esse é um tema bastante polêmico e eu quero dizer para os ouvintes que vocês podem usar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para fazer perguntas. E temos então uma pergunta aqui que vai ferver a cabeça do Marcos aqui. É, o José Vitor da Vila Rosa, nosso ouvinte, pelo Facebook, ele fez a seguinte pergunta. O que vem de tudo isso para os nossos celulares?
É, veja que interessante. É, eu não sei a idade do João Vitor, mas eu tenho nos meus quase 50 anos, quando eu fiz universidade, o meu computador em 1991, 92, 93, 94, me formei em 95, eles eram de fósforo verde. É, não era uma tela colorida, nós não tínhamos vídeo, a gente não tinha YouTube, não existia Facebook, não existia nenhuma ferramenta de comunicação naquela época ainda. É, os sites de pesquisa ainda não eram divulgados, não existia Google, né? Em 1996, a nossa internet era discada. Para vocês terem uma ideia, um mainframe, a Universidade de Ponta Grossa tinha um mainframe, que era um computador que cabia numa sala, os seus discos rígidos eram maiores do que um freezer.
O mainframe era o principal computador.
Isso,
né?
Era o principal computador da UEPG. E ele era usado para pesquisa. O mainframe, os nossos celulares hoje, os menores celulares hoje, são muito mais potentes em armazenamento, memória e processamento do que aquele mainframe tinha em 1996. Tá, estamos falando de 28 anos. Ah, é muito 28 anos? Se nós voltarmos um pouquinho para trás, há 80 anos atrás, nós andávamos de carroça, né? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Do meu ponto de vista, o celular hoje, ele já é uma ferramenta que nós dormimos com ele do lado. É, a tendência dele é diminuir mais ainda, ter uma autonomia muito maior, muito mais fino, né? Muito mais resistente, possivelmente. E, eventualmente, hoje, se nós pararmos para pensar, ele já é quase um dos nossos melhores amigos, né? Nós perguntamos tudo para ele.
Inclusive
para
a medicina,
tudo,
né? É. Você pega aplicativo, instala um chip em você, aproxima, ele te diz ali como é que está a insulina, etc.
Então, assim, a tendência de sensoriamento vai se utilizar pelo celular. Nós vamos poder fazer um sensoriamento do ser humano pelo celular. É, batido. Hoje a gente já consegue com alguns relógios, ritmo cardíaco e outros, mas o celular vai conseguir fazer muito mais. Nós vamos ter acesso muito mais rápido a uma informação, a um diagnóstico via celular.
E a inteligência artificial vai ser papel crucial nisso.
Sem dúvida. É. Sem dúvida.
Porque daí ela vai fazer uma análise, por exemplo, como é que está os sinais vitais do cidadão, ou o tipo de problema médico que ele tem, né? E daí ela vai indicar a medicação, ou até ela já vai administrar indiretamente, por sinais, administrar a medicação, e o cidadão vai... E a previsão, inclusive, é nos próximos anos, 15, 20, 30 anos, ou 50 anos, é que os seres humanos poderão viver cerca de 150 anos de idade.
A evolução da nanotecnologia, mais a inteligência artificial, vai fazer com que a gente tenha realmente uma grande capacidade de vida.
É, já estão falando em transplante de cérebro. Já pensou? Eu não quero. Uns anos atrás fizeram um transplante de cabeça, usando cobaias macacos. Mas então, vamos voltar especificamente da inteligência artificial. Se quiser fazer uma pergunta, ouvinte, Facebook, Instagram. Tá. Então tá. É, tem mais uma notícia, além dessa do Requião Filho, tem mais uma notícia que foi no dia 2 de maio. Eu fiquei estarrecido até ler até o final. Um drone militar, bélico, militar, ele estava programado para destruir um determinado alvo. E o oficial que estava comandando cancelou a ordem. O drone se revoltou, o drone comandado por inteligência artificial, se revoltou, voltou ao comando e destruiu a torre onde emitia os sinais de comando e foi lá para destruir o alvo. E matou o oficial. No final da história, era uma simulação num videogame, mas era uma pesquisa científica. Você já pensou isso? A criatura se voltando contra o Criador.
Esse é um fato que alguns, até o Elon Musk e alguns empresários do ramo de tecnologia e grandes pensadores têm falado. Como a inteligência artificial, ela forte, e essa, teoricamente, essa superinteligência que pode surgir, ela vai pensar, ela também pode aprender errado. Ou melhor, ela pode começar a fazer avaliações. Aqueles filmes futurísticos que para nós, na nossa juventude, O Exterminador do Futuro, 2001, O Dia em que a Terra Parou, que são todos filmes que mostram a extinção da raça humana em determinado momento, porque o ser humano não soube manter o planeta, eventualmente a inteligência pode dizer, realmente, você é o único que joga lixo, você é o único que produz mal, você... É claro que nós não... Eu espero que nós, a gente não chegue nesse modelo, mas analise que a inteligência artificial, ela pode ser um ser... veja, nós estamos falando aí de um... Vocês vão dizer o seguinte, ah, Marcos, mas isso é uma máquina. A máquina, ela é programável. E é programável por um ser humano errado. A inteligência artificial vai se autoprogramar. Não vai precisar mais de um ser humano.
Vai chegar num ponto que não vai precisar mais de um ser humano programar.
Exato. E quando ela chegar nesse ponto, ela diz assim, ah, mas eu preciso de um determinado recurso e eu mesmo o crio, e eu mesmo o gravo, eu mesmo o faço, ela se tornou um ser sintético. Ela é um outro gênero, uma outra espécie, mas ela é um ser. Nós temos que entender que isso pode evoluir.
Que no futuro vai ser provavelmente androide e vai ter células. E vai ter ser controlado por chips, né? Ele vai ter a parte biológica e a parte de hardware.
Parece loucura. Mas Hitler, quando ele resolveu achar que só ele era bom e todo o resto da humanidade não prestava, ele quis destruir um tanto da humanidade. Uma máquina super inteligente que acha que o ser humano não vale mais nada, vira o Exterminador do Futuro. Gente, não quer dizer que isso vai acontecer, mas nós também não sabemos como ela vai aprender. Esses dias eu estava lendo um filósofo, e eu gosto muito de filosofia, e um filósofo dizia o seguinte, bom, se Deus é o princípio da bondade, Deus é a bondade única, é o 100% bom. Deus é bom. Deus é 100% bom. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas, eventualmente, quando ele foi expulso do paraíso, o ser humano se afastou de Deus. Este afastamento entre o ser humano e Deus é só maldade. Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, mais bom ele é. Mas ele nunca vai ter a bondade eterna, ou nunca vai ser bom o suficiente para se tornar Deus. Ou seja, a diferença... Isso é filosófico, não sei o que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus. Não vamos levar para esse conceito...
Atenção, haters! Pode parar aí de digitar, viu? Queremos odiadores de
Não, é só uma comparação filosófica. É só uma comparação filosófica. Onde o filósofo comparava o seguinte... Tudo que existe entre o homem e Deus, ou para o homem alcançar Deus, é somente maldade. Ou seja, se nós humanos somos maus, não maus ao extremo de ser maldosos, 100% maldosos, mas como nós não somos a perfeição da bondade, nós temos defeito. E esse defeito, uma máquina pode aprender. Essa maldade, se uma máquina aprender, ela se torna um humano. E se tornando um pensamento humano, ela pode causar danos. Essa é uma das vertentes que o Elon Musk e outros dizem. Olha, nós não sabemos o que ela vai aprender. Nós temos que dar uma normatizada nisso.
Inclusive sobre normatização, vários signatários, mais de 300 pessoas, de todas as áreas, mas principalmente na área de tecnologia e dessas grandes empresas, entre eles Microsoft, a SpaceX, enfim, o Meta, que é o Facebook, eles assinaram um documento solicitando que parasse tudo, toda a pesquisa, e que fosse normatizado toda essa questão da inteligência artificial. E os ouvintes estão em ação aqui. Que bom, hein? Pelo Facebook, a Ivonete Franco, da Vila Rosa, está perguntando, em 20 anos devemos temer? Certo, ela está com uma idade que com 30 anos, vai estar com 50 anos, antes de pensar isso? Ou ela já está com uns 80 anos e acha que vai viver mais 20 ou não?
Olha só.
Não importa, vamos ver.
Eu acho... Eu não gosto de escrever a expressão eu acho, porque quem acha não tem certeza de nada, né? Mas realmente eu não tenho certeza disso, eu não gosto muito de usar eu acho. Mas é menos tempo. A inteligência artificial, essa inteligência um pouco mais forte, ela já está muito mais avançada. A superinteligência ainda não, mas se nós analisarmos o mundo passado... Se nós analisarmos o mundo passado, meu avô, José Cunha, meu avô ia para Curitiba de carroção de boi. Ele está no livro do professor Arnoldo, década de 30, 40. São 80 anos só. 80 anos, os nossos avós, eles iam para Curitiba de carroção de boi. Meu avô chegava em Curitiba com era cavalo já naquela época. Chegava com 8 cavalos, ali perto do antigo Café Damasco, na entrada de Curitiba, ele desengatava 4 e entrava somente com 4 cavalos para fazer esquina. Só faz 80 anos. Só fazem 80 anos isso, um pouquinho mais, 90. O que eu estou dizendo para vocês é que 20 anos na era tecnológica é muito rápido. A nossa evolução para 20 anos, nós vamos evoluir muito. Muito mesmo. Então, assim, eu acho que é antes de 20 anos, tá? Antes de 20.
Antes de 20. E a humanidade vai desaparecer em 20 anos?
Veja.
Espera um pouquinho. O que os deuses não conseguiram, que é jogar um raio em cima da humanidade, você é mau, você vai ser culpado, adeus você, a inteligência artificial vai conseguir? A punição extrema?
Bom, então vamos lá. Por isso... que o Elon Musk e aqueles outros... Eu uso o Elon Musk, que é mais fácil de falar, que todo mundo os conhece. Tem vários outros atores nesse meio de tecnologia que estão pedindo para segurar a inteligência artificial. Em um primeiro momento, a inteligência artificial pode romper com mais de 90% dos empregos da face da Terra. Se ela for usada em massa da maneira que pode ser usada. Pasme, os empregos intelectuais são os primeiros a serem destruídos. O ser humano, ele aprende como? Como é que nós humanos aprendemos? Nós vamos para a escola, nós aprendemos tabuada, por decoreba, nós aprendemos por inserção de conhecimento. Nós inserimos conhecimento na mente das crianças. Os professores inserem conhecimento. Então a gente, pela repetição, vai aprendendo pelo estudo, pela leitura, pela vontade, a gente vai gravando informações. E nós, quando a gente começa a se desenvolver, tudo aquilo que a gente gravou, nós começamos a fazer analogia. Então o ser humano vai começar a fazer analogia. Ah, por que isso é assim? Por que isso é assado? Você ensina, por exemplo, uma criança, você mostra para um bebê, uma criança de 1 ano e 4 meses, isso é uma maçã. Uma maçã, e ela é vermelha. Você vai com ela no mercado, ela está andandinho ali pelo mercado e ela pega e olha uma maçã verde. Ela diz, pai, é uma maçã. Alguém tinha mostrado uma maçã verde para ela? Não, ela aprendeu por analogia. Ela avaliou que aquilo era muito parecido. Eu mostro para uma criança uma árvore. Olha, minha filha, isso aqui é uma árvore. Ela tem tronco, raízes e folhas. Quando eu saio andar... Daqui a pouco aparece um pinheiro. O pinheiro, ele tem um tronco diferente, raízes diferentes e folhas totalmente diferentes. E a criança vai dizer, olha papai, é uma árvore. É diferente, mas é uma árvore. A inteligência aprende exatamente da mesma forma. Então, se o ser humano trabalha por analogia e nós somos restritos, porque eu penso de um jeito, faço analogia do meu jeito, o Dizzy faz analogia do jeito dele, o Eduardo faz analogia do jeito dele. A máquina, ela consegue fazer milhões de analogias enquanto nós fazemos umas duas. Então, assim, é muito fácil substituir o ser humano, principalmente nas funções mais intelectuais. Vou dizer para vocês, medicina diagnóstica, o médico especialista que vai comparar um raio-x de pulmão, ele vai ser substituído com facilidade. O médico do SAMU, não. Ele é prático, ele precisa tirar um cidadão de um acidente dentro de uma ferragem. A princípio, essa profissão permanece, a do médico especialista some. Um escritor de novela, se eu der para uma máquina dizer assim, ó, pesquisa no mundo inteiro as novelas de maior sucesso e me crie uma outra com a mesma singularidade ou com o mesmo teor, ela vai criar.
Peraí, me preocupei. E professor? Quando desapareceu os professores?
Por incrível que pareça, é uma outra profissão de intelecto que tem uma tendência muito grande a desaparecer. Se a inteligência artificial consegue montar uns... Hoje, mas vejam bem, tudo que está acontecendo com a gente, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de responder do professor. Nós sempre aceitamos, o ser humano aceita, a tecnologia é muito fácil, o ser humano aceita. O que aconteceu na pandemia? Vamos todos ficar em casa, vamos dar aula de casa. Nós não tínhamos realmente como sair e tínhamos que dar aulas de casa. Eu fui professor, eu sei disso. E eu tinha que trabalhar de casa, e tinha que conversar de casa. Você imagine que se um professor da sua casa conseguia passar conteúdo, e como eu disse, como é que um ser humano aprende? Ele aprende pela inserção de informação, ele aprende pela insistência de você dar essa aula. Uma inteligência artificial. Não gravaram esses dias atrás, alguém viu o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional? Se daqui 30, 40 anos, se eu não contasse, se ninguém contasse que foi feito pela IA, alguém saberia? Muitos comeriam isso, como a gente diz aqui no Velho Ditado, com farinha, e achariam que o Silvio Santos tinha apresentado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, me perdoem, isso não é uma crítica, e pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça, mas os professores seriam... substituídos com muita facilidade.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre... É um artigo que fala sobre as profissões que provavelmente vão deixar de existir e algumas que vão ser criadas. Tem uma pergunta aqui do Dizzy, nosso melhor ouvinte aqui, mesmo porque ele é obrigado a ouvir, não é? Ele está na sonoplastia. E nas artes, como fica com a inteligência artificial? Serão substituídos também, os artistas?
Vejam... ainda para a inteligência artificial, uma coisa que não pode acontecer, e ela não vai ter, a única diferença que uma IA tem de um ser humano, dificilmente, mas veja, ela não tem, mas ela pode emular, ou ela pode falsificar isso, é emoção. Uma máquina não tem emoção. Para ser um artista, precisa ter muita emoção nisso.
Quem falou que a máquina não vai ter emoção?
Pois estou dizendo, ela não vai ter uma emoção sensitiva igual a nós, mas ela pode emular uma emoção. Mas eu ainda acho que os grandes artistas ainda nunca vão ser esquecidos na face da Terra e talvez, esse seja um dos únicos campos onde a gente usa muita emoção que não sejam substituídos por uma máquina. O restante... Eu li, Eduardo, a reportagem que fala sobre profissões do futuro. Todas essas que serão, elas serão eliminadas antes de acontecer. A máquina substitui mais de 90% dos
profissionais. Por exemplo, vamos pegar aqui um robô de limpeza, né? Um robô que faz a limpeza na casa. Já existem alguns com nível de tecnologia bem superior.
Sim, né? Identificam a sujeira, limpam, param.
E nem usa inteligência artificial. Quando usar...
Veja, eu vou te dar um outro dado para vocês entenderem qual é a diferença de uma inteligência artificial. Hoje nós temos alguns veículos, alguns tratores que tentam trabalhar um pouco de forma autônoma, mas eles estão sempre dentro de um ambiente controlado. A Tesla agora lançou... os veículos dele, tem alguns experimentos Estados Unidos e China que usam caminhões já sem intervenção humana, mas sempre tem que ter um humano próximo dele. Mais um exemplo, Nós, com a nossa expertise, nós estamos dirigindo o nosso carro. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Eu estou dirigindo meu carro. E eu vejo um objeto. Um objeto vai cruzar a minha frente. Está um dia de vento muito forte. E vem um objeto, uma sacolinha de supermercado voando. Eu, como motorista, identifico, verifico que é uma sacola que está voando e que não vai me causar risco nenhum, nem para mim, nem para quem está ocupando o carro e nem para quem está na calçada. Eu continuo, eu avanço. Um carro autônomo, qualquer obstáculo que ele não o conheça ou não tenha programado, ele pararia. Ele pararia num simples vento porque uma sacola saiu de uma lixeira, uma sacola vazia, e ela voou. O carro pararia, poderia causar um acidente, poderia tentar fazer um desvio, poderia causar um desconforto. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa que o ser humano fez. Ela vai identificar, vai saber que é uma sacola, vai saber que não oferece risco e vai tocar.
É, já houve casos de com um carro, não sei se da Tesla, em que um cidadão famoso nos Estados Unidos morreu, né? Mas não é um carro utilizando inteligência artificial, é um carro com algoritmos que não chegam aos pés da inteligência artificial.
Ainda não.
Aconteceu isso, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás. Nós vamos disponibilizar para os ouvintes um documento que nós elaboramos com um resumo de alguns artigos de várias revistas e jornais sobre tipos de inteligência artificial, riscos, a assinatura desse documento pelos signatários na área de inteligência, de informática, e também as profissões que serão provavelmente as primeiras a serem extintas, e as novas profissões. Por exemplo, na indústria 4.0, há uma previsão de extinção de assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor de comércio varejista, faxineiro, motorista de caminhão, alimentador de linha de produção, operador de caixa, professor de nível médio e fundamental, vigilante, servente de obras. E as profissões do futuro que vão surgir, por exemplo, facilitador de TI, explora tendências e cria plataformas para usuários construírem os próprios ambientes colaborativos. Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, projeta e implementa soluções de inteligência artificial para acelerar vendas e negócios. E mais alguns. Nós vamos disponibilizar as pessoas para que elas possam ler e tal. Inclusive com as fontes. Então a pessoa pode entrar nos sites onde foi consultado e apreciar mais e ir mais a fundo. Temos mais uma pergunta aqui pelo Facebook. Ah, sim, desculpe. Nós queremos, vamos divulgar o nosso site, www.fmcruzeiro.com.br. fmcruzeiro.com.br, entre no nosso site, nós vamos disponibilizar esse documento em breve. Tá. Veja o seguinte, Marcos, quais são os dois grandes sites fontes de inteligência, já que dá para falar assim, de fontes de inteligência artificial hoje, se os nossos ouvintes quiserem entrar?
Olha, se vocês quiserem usar, eu indico uns. Eu vou indicar um só, que é o ChatGPT. Ele é. Você tem que, quando se digitar Chat, C-H-A-T, GPT, digite Open IA, né? De IA. Daí ele vai trazer exatamente um link da internet, você vai clicar ali, ele vai, se não me falar a memória, ele vai pedir para você cadastrar um e-mail, e aí você pode fazer N perguntas. E é muito legal, porque ele via texto, ele conversa com você. Experimentem, esses dias eu fiz a brincadeira e eu disse assim, olha, crie para mim a defesa do lobo mau. Como se o lobo mau tivesse sido incriminado pelos 3 porquinhos. E ele simplesmente criou uma defesa. Alguns momentos ele vai dizer assim, ah, eu não posso acessar porque tem direito autoral. Se você pedir para ele resumir um livro, ele vai dizer, olha, eu não posso resumir um livro, Mas tem algumas maneiras de burlar ele, dizendo assim, ah, cria uma peça teatral para mim baseada no livro X, e eventualmente ele vai começar a querer criar ou vai fazer algumas cenas, é muito interessante. Então, assim, se utilizem dessa ferramenta que é a mais acessada hoje, que é a que toda a população pode ter acesso, não existe nada de tecnológico no sentido assim de eu precisar inserir alguma coisa. E detalhe, a ChatGPT ela está no mundo inteiro. Ela funciona em todas as línguas. Se você escrever em inglês, ela te responde em inglês. Se você escrever em português, escrever em espanhol, ela te responde em espanhol. E ela cria textos maravilhosos. Se você disser assim, ó, crie para mim um plano de negócios de uma empresa de investimento na Bolsa de Valores, ela vai criar para você. Vai te dar todos os planos ali, ou vai te dar algum esboço. E se você for melhorando ela, melhorando as perguntas, ela vai melhorando aquele texto. Se vocês perguntarem para ela definir Deus, por exemplo, nós estávamos aqui falando de Deus agora há pouco,
sim,
ela vai pegar algumas definições e ela vai te perguntar, eventualmente, você quer saber Deus de quem? Do cristianismo? Você quer saber, você quer falar, você quer envolver espiritismo? Você quer ver Deus na visão de Spinoza, que é um filósofo que falava muito, filosofava muito sobre Deus? Baruch Spinoza, não fala a memória?
Spinoza, um filósofo judeu.
Ela te faz algumas perguntas também, e se você não gostar, você diz assim, eu não gostei. E ela diz assim, me desculpe, eu vou tentar de novo, e tenta novamente, te dá um novo texto. Utilizem, já tem mais de 100 milhões de usuários, é aquilo que eu estou falando, muita gente está usando para fazer textos de escola, para fazer petições e assim por diante. Digo para vocês, a tecnologia, não é só a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela entra de uma maneira muito fácil na vida do ser humano, porque o ser humano se adapta, são ferramentas que fazem com que ele melhore o seu nível de vida. Mas se vocês perceberem, lentamente ou rapidamente as coisas vão acontecendo e nós não percebemos. Talvez elas aconteçam mais rápido e nós não percebemos. Eu tenho empresa no ramo de varejo. Eu tenho uma empresa que vende tintas. É varejo. Tem muitas pessoas em Palmeira, nós temos a Rua do Comércio, a Rua Conceição. Se vocês pararem para pensar, nós já temos uma inserção infinita e muito grande aqui dentro de Palmeira de Mercado Livre. São pessoas que não compram em Palmeira. Eletroeletrônicos. A maioria das pessoas vão comprar um eletroeletrônico, ele compra a internet. Ele compra um rádio, um celular, ele compra um aparelho qualquer, um notebook. Qualquer coisa que você eventualmente tenha uma dificuldade de encontrar em Palmeira, você compra no Mercado Livre. Mesmo que exista em Palmeira, eu, Marcos, teria que sair 3-4 vezes cotando isso em todas as lojas e talvez não encontrasse aquilo que eu queria. Pelo Mercado Livre, que é uma ferramenta simplesmente de compra e venda. Já deve ter uma inserção muito maior do que as próprias lojas de Palmeira. Existe uma tendência muito grande do varejo diminuir drasticamente em todas as cidades.
É só a gente ver as últimas notícias, três grandes redes de varejo de roupas, tá? Lojas Marisa, C&A e Lojas Riachuelo, estão fechando um monte de lojas. Eles tiveram um prejuízo no primeiro trimestre desse ano muito grande. E decorrência, principalmente, dessa venda online.
E talvez, o que eu digo para vocês, talvez eles tenham fechado as lojas físicas, mas tenham ampliado as lojas online. O que eu estou dizendo é que é uma tendência muito grande desse online. Esse novo modelo de comprador, os nossos filhos estão muito mais ligados na internet. Os mais jovens compram muito pela internet. Tanto é o sucesso que fez a Shein, por exemplo, né? Então, assim, lentamente ou rapidamente a tecnologia entra muito na nossa vida e nós não a vemos entrar. É aquilo que eu estou dizendo. Nós, como professores, que eu também sou professor, também gosto das minhas palestras, também gosto de dar minhas entrevistas, gosto muito de fazer isso. E, eventualmente, eu percebo que eu posso ser substituído. Eu vou poder ser substituído por uma máquina, por uma inteligência artificial, vai criar o mesmo conteúdo. Percebam, deixa eu dizer, mas ninguém substitui, porque isso, hoje, né, o Diz está aqui, o Eduardo está aqui, nós, o ser humano, os mais jovens hoje, e os professores que estão me ouvindo podem talvez perceber isso, os nossos alunos, eles estão aprendendo por demanda, por necessidade. Aí eu não sei mexer numa calculadora HP 12C que faz cálculos financeiros. O que, que eu faço? Eu vou na internet e pego um vídeo do YouTube. Eu aprendo sob demanda. Eventualmente um médico está me consultando, viu que eu estou com um grossor no corpo. Ele olhou, ele identificou, acha o que é. O que, que ele faz? Ele vai na internet e dá mais uma consultada para ver se ele encontra grossores muito similares ao que eu tenho. E faz mais uma analogia. Tudo isso que nós estamos fazendo, a tecnologia entrou nas nossas vidas e nós não percebemos. E nós não percebemos que ela entrou. E ela está nos substituindo cada vez mais. Entende? Então, assim, do meu ponto de vista, o varejo vai ser um problema nos próximos anos, porque o varejo tende a diminuir muito nas cidades, tende a se centralizar muito por entrega, por correio, por questões eletrônicas. No Brasil não é mais evoluído, porque o Brasil tem um problema muito grande de infraestrutura e de logística. Se o Brasil tivesse mais logística, nós já estaríamos muito mais avançados nesse mercado online. Ah, mas é assim, mas Marcos, então Palmeira, Rua Conceição acaba? Não. Vamos pensar de um jeito de nós vendermos. Vamos pensar no jeito de nós sermos o centro. Palmeira tem que ser o centro. Palmeira poderia distribuir para Ponta Grossa, poderia distribuir para Irati, São Mateus, Porto Amazonas. Palmeira tem um entroncamento, Palmeira é uma boa cidade. Eu não estou dizendo que Palmeira vai sumir do mapa ou que todas as lojas do comércio vão se extinguir daqui 3, 4, 5 anos. Do varejo, de forma alguma. Eu só estou dizendo que nós, como empresários, como empreendedores, temos que pensar que nós não podemos ficar vendendo para nós mesmos. É, nós vamos ter que, eventualmente, tentar vender para um público maior, buscar um público maior. Então, assim, o varejo, a tendência de ser online é muito grande. Pensem nisso.
É, certo, e buscar novos clientes, buscar novos horizontes. Aquela pessoa que trabalhava como diarista na casa, talvez ela possa comprar ou financiar alguns robôs, e ela ir na casa, deixar esse robô por uma hora, duas horas e cobrar, e dessa forma ter o lucro. Enfim, seria uma maneira dela ter o seu ganho de outra forma.
Sim.
Não é? Seria um exemplo. Né? É, se você quiser pesquisar, é ChatGPT, Open, OpenAI, porque é em inglês, Artificial Intelligence. Né? Nós vamos disponibilizar o link, o Marcos vai mandar para mim o link, e nós vamos colocar também no nosso site o link, quem quiser brincar um pouquinho com inteligência artificial, pode brincar. É, veja, nós já estamos encerrando o nosso programa, mas só para o pessoal pensar um pouquinho, uma das futuras profissões que estão previstas é o curador de memórias pessoais. Como assim? Por meio da realidade virtual, ele vai reconstruir experiências passadas de clientes que perderam suas memórias. Esse é para o pessoal pensar um pouquinho, para pôr uma pulga atrás da orelha das pessoas. É, nós agradecemos muito o Marcos, agradeço o Diz e os ouvintes. Nosso primeiro programa, e acabou-se a buia. E, como eu prometi, eu vou falar sobre o programa que na próxima quarta-feira teremos, com a presença do Alceu Bauer, que por muitos anos foi narrador esportivo aqui em Palmeira, uma pessoa conhecida, e atualmente é narrador em Ponta Grossa, nas rádios de Ponta Grossa, narrador esportivo, juntamente com um atleta do Ipiranga, um atleta do Nacional. O atleta do Ipiranga vai ser o João Alberto Gaiola, né? É, juntamente com o Arnoldo Monteiro Bar, que era o repórter de campo, com o Alceu com o Adelar Maier Filho, que é o repórter cascalhão, e o Lorival Garcia, representando os técnicos de futebol. Ele treinou todos os times de futebol amador de Palmeira, para homenagear dessa forma, inclusive, o falecido Bucho, que era técnico do Ipiranga nesse jogo, e o falecido Coelho, que era o técnico do Nacional. Esse jogo foi memorável. Nós vamos relembrar as transmissões da rádio em Palmeira, vamos relembrar desse episódio, desse jogo fantástico, e vamos ter uma boa roda de conversa quarta-feira que vem, 14h30, na Rádio Cruzeiro do Sul. A Rádio Cruzeiro do Sul faz e acontece. E aqui acabou-se a buia.